DW. Jornal da Manhã.
No ar está o primeiro jornal matinal da DW África para 2021. Hoje é segunda-feira, 4 de janeiro. Saiba neste jornal, cidadãos angolanos querem maior diversificação económica este ano.
O primeiro eixo é o aprofundamento da consolidação fiscal e a solidificação da estabilidade macroeconômica. O segundo eixo tem a ver com a reanimação do setor produtivo e diversificação da economia. E o terceiro eixo, por sua vez, tem a ver com o reforço na implementação do conteúdo setorial do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.
Reino Unido já abandonou definitivamente a União Europeia. Ainda neste jornal, não perca os resultados dos jogos da última jornada da Bundesliga. E também teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Estes são os destaques deste jornal, assinado por mim, Amós Fernando. Bom dia. Diversificação da economia, a luta contra a corrupção e a conclusão da discussão e aprovação do pacote legislativo autárquico são dos grandes desafios de Angola para 2021. Analistas ouvidos pela DW África alertam para o risco dos preços dos bens e serviços não baixarem este ano. Desconfiam igualmente que as eleições autárquicas não sejam realizadas em 2021. Por outro lado, temem que os protestos de rua contra a governação de João Lourenço continuem, como nos dá conta já a seguir a partir de Luanda, Manuel Luamba.
A luta contra a corrupção, impunidade e nepotismo, cavalo de batalha do presidente angolano João Lourenço, vai continuar a ser um dos grandes desafios em 2021, garantem a justiça e a governação de Luanda. Em declarações à imprensa, esta terça-feira, Hélder Pita Gros, procurador-geral da República, revelou que há cerca de 1.522 processos-crime em andamento ligados à criminalidade económica, financeira e patrimonial.
De onde se destacam os crimes de peculato, branqueamento de capitais, recebimento indevido de vantagens, participação económica em negócios, corrupção ativa e passiva e burla por defraudação.
Segundo o procurador angolano, alguns desses processos já se encontram nos tribunais e outros estão em fase de instrução. Em 2021, espera-se, por exemplo, que o Supremo angolano comece a julgar o ex-governador de Luanda, Gino Carneiro, acusado de gestão danosa durante a sua administração entre 2016 e 2017. Sob investigação estão também vários deputados e governantes do MPLA. É o caso de Aldina da Lomba, antiga governadora de Cabinda, norte de Angola. Em entrevista de W África, João Malavindele, coordenador da Omunga, a organização que leva a cabo um projeto denominado Corrupção e Crime, espera que sejam responsabilizados todos os envolvidos no desvio de erário. Mas adianta que a luta contra a corrupção não atinge todos por igual.
Muitos até dizem que o combate à corrupção está a ser levado a cabo, mas de forma seletiva, porque ainda existem pessoas ligadas ao atual executivo que estão envolvidos em atos de corrupção. E essas pessoas são protegidas.
Malavindele aponta como exemplo dessa seletividade a não admissão de Deltro de Costa, diretor de gabinete do presidente angolano, supostamente envolvido em atos de corrupção, denunciados pela televisão privada portuguesa TVI em setembro deste ano. A PGR garantiu na terça-feira que vai investigar esta denúncia do braço direito de João Lourenço e nega a existência de processos seletivos na cruzada contra a corrupção. Em Angola, de 2020, foi marcado por uma onda de protestos, sobretudo nas ruas da capital. O desemprego, que já ronda nos 34%, segundo dados oficiais, é a não convocação das autarquias foram os motivos das manifestações reprimidas pela polícia. Para 9 de janeiro de 2021, foi agendado um novo protesto sob o lema 45 é muito, MPLA fora, uma referência aos anos de governação do partido no poder. João Malavindele diz que as probabilidades de mais protestos nos próximos tempos são elevadas por várias razões.
Primeiro, tem que ver com o nível de vida que tende a piorar. E com a implantação do IVA na nossa economia, veio agudizar a situação socioeconómica de muitas famílias angolanas. Outra, sim, tem que ver com a situação da inflação e, como consequência, as pessoas perderam o poder de compra.
O ativista receia que protestos possam levar à violação de direitos humanos por parte do Estado. Em 2021, deverá ainda ser debatido e aprovado o pacote legislativo autárquico. Recentemente, o presidente angolano João Lourenço disse que ainda não era tempo de se realizar autarquias. Muitos observadores duvidam que o escrutínio ocorra em 2021. Um dos motivos é a não previsão deste processo no OGE.
Até agora, continua adiado o sine die, não se sabe quando é que em Angola vai se realizar as primeiras eleições autárquicas.
Diz Malavindele, no setor econômico, um dos principais desafios é a diversificação econômica, como prevista, por exemplo, no relatório de fundamentação do orçamento para 2021, diz Rafael Oliveira, economista angolano que aponta as condições necessárias à concretização.
O primeiro eixo é o aprofundamento da consolidação fiscal e a solidificação da estabilidade macroeconômica. O segundo eixo tem a ver com a reanimação do setor produtivo e diversificação da economia. E o terceiro eixo, por sua vez, tem a ver com o reforço na implementação do conteúdo setorial do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.
Para este especialista, só será possível alcançar esse desiderato se se continuar a apostar fortemente no setor produtivo. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Muito obrigado, Manuel Luamba. E sobre esta questão, perguntamos na nossa página do Facebook, na sua opinião, quais são os grandes desafios de Angola para este ano de 2021? Nhandondo Sulu, de Xemba, Moçambique, comenta que Angola ainda continua doente politicamente e economicamente devido às suas autoridades governamentais que, por um lado, têm sido dirigentes prevaricadores. David Monjani comenta que a luta contra a corrupção é uma guerra que gera outra guerra em Angola. Você também pode participar do nosso debate do Facebook e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A petrolífera francesa Total anunciou há dias a redução das operações e o número de trabalhadores no projeto de gás natural em Palma, norte de Moçambique, devido aos ataques terroristas perto das instalações. A Total não avança com o número de trabalhadores que estão temporariamente parados e nem por quanto tempo estarão parados, mas garante que a situação dos ataques está em constante avaliação. Moçambique registrou este domingo mais um alto número de casos positivos diários para a Covid-19 desde março de 2020. De acordo com o Ministério da Saúde, de sábado para domingo, o país registrou 341 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No mesmo período, segundo as autoridades sanitárias, houve registro de um óbito devido à doença. Angola participa esta segunda-feira numa reunião da Organização dos Países Exportadores do Petróleo, OPEP, com a intenção de apoiar os esforços da organização no sentido de manter os preços estáveis, disse a Alusa, uma fonte oficial. Em declarações à Alusa, este domingo, o representante de Angola na OPEP, Estevão Pedro, disse que a reunião tem como objetivo fundamental analisar o mercado petrolífero com as perspectivas e as possibilidades de reposição dos mais de 500 mil barris de petróleo dia na produção. O Centro de Pesquisa de Assuntos Políticos e Económicos de Angola defende que a industrialização no país só avançará se não existir corrupção massiva e barreiras de acesso aos mercados, como dizia, com uma justiça nacional e impostos razoáveis. A ONG defende ainda que qualquer projeto de relançamento da indústria tem de começar por um contexto de uma economia livre, com um clima social propício ao investimento.
DW África. Deutsche Welle.
O Reino Unido deixou definitivamente esta quinta-feira, às 23 horas locais, os laços políticos e económicos que tinha com a União Europeia há quase meio século. Para trás, o Reino Unido deixa uma união aduaneira e um mercado único com os 27 países membros do bloco comunitário. Quando o mundo esperava ansiosamente pela chegada do Ano Novo, os britânicos tinham mais um motivo para celebrar: a saída da União Europeia, que marcou oficialmente o fim de um longo período de negociações, tendo o primeiro-ministro britânico Boris Johnson a figura-chave do chamado Brexit. Johnson declarou, após assinar o acordo econômico com a União Europeia, no derradeiro momento da retirada definitiva do bloco, que
"is not the end, Não é o fim, é um novo começo e penso que o início do que será uma relação maravilhosa entre o Reino Unido e os nossos amigos e parceiros da União Europeia. Por seu turno, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, realçou na última quarta-feira que finalmente chegamos a um acordo. Foi um longo e sinuoso caminho, mas temos um bom negócio para mostrar. É justo, é um acordo equilibrado e é a coisa certa e responsável a fazer por ambas as partes. Legalmente, o Reino Unido deixou a União Europeia a 31 de janeiro de 2020, mas ainda passou por um longo período de transição que foi marcado por inúmeros impasses durante as conversações para assegurar um acordo de comércio livre com Bruxelas. Por outro lado, as questões portuárias também estiveram na mesa das negociações nos últimos dias entre Bruxelas e Londres. Reagindo à saída do Reino Unido da União Europeia, Jean-Marc, CEO dos portos de Calais, na França, lamentou a decisão britânica, considerando que é bastante simbólico. É verdade que quando se espera por uma separação, isto acontece. Aqui estamos nós. Durante 40 anos, não estivemos habituados a isto. Mas na realidade dos factos, no trabalho, nada vai mudar. Como qualquer país terceiro, há declarações aduaneiras que têm de ser feitas. É só isso. Numa mensagem aos britânicos após a saída da União Europeia, Boris Johnson garantiu que tenho o prazer de vos dizer que concluímos o maior acordo comercial de sempre, um acordo abrangente de comércio livre entre o Reino Unido e a União Europeia. Para garantir o futuro, a administração de Boris Johnson conseguiu assegurar o acesso livre de tarifas e cotas aos 450 milhões de consumidores da União Europeia, mas também assinou recentemente acordos comerciais com países como o Japão, Canadá, Singapura e Turquia.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que rebeldes da República Centro-Africana assumiram este domingo o controlo de Bangassou, uma cidade a 750 quilômetros da capital Bangui, após um ataque lançado na madrugada deste domingo, disse à agência AFP o chefe do gabinete regional da missão da ONU na República Centro-Africana. O Sudão, Egito e Etiópia voltam às negociações sobre a controversa barragem do Nilo Azul, noticiou a agência oficial SUNA. As negociações entre os três países sobre este projeto etíope lançado em 2011 e destinado a tornar-se a maior instalação hidrelétrica em África estão bloqueadas há meses. O encontro será mediado pela África do Sul, atualmente à frente da presidência rotativa da União Africana. A União Europeia declarou-se ontem pronta para ajudar a aumentar a capacidade de produção de vacinas contra a Covid-19, num dia em que reconheceu uma insuficiência global neste aspecto e quanto às campanhas de vacinação na Europa estão atrasadas. Na Europa, o arranque da vacinação tem sido alvo de críticas, nomeadamente na França, com a lentidão do processo, e na Alemanha, onde os médicos lamentam que o pessoal hospitalar não seja prioritário devido à falta de doses em número suficiente.
DW Desporto.
E na página desportiva, nesta primeira segunda-feira de 2021, saiba que rodou no último final de semana a 14ª jornada da Bundesliga. Aqui na DW África Português, no sábado, tivemos o relato do jogo entre o Hertha de Berlim diante do Schalke 04. O jogo terminou com a vitória do Hertha de Berlim por 3-0. Conheçam os resultados dos outros jogos. Arminia Bielefeld 0, Borussia Mönchengladbach 1, Colônia 0, Augsburg 1, Hoffenheim 1, Freiburg 3, Werder Bremen 0, União de Berlim 2, Eintracht Frankfurt 2, Bayer Leverkusen 1, Stuttgart 0, Leipzig 1, Borussia Dortmund 2, Wolfsburg 0, Bayern de Munique 5, mais 5, 2. Classificação geral, o Bayern de Munique lidera a contenda com 33 pontos, seguido do RB Leipzig com 31 pontos. E na terceira posição está o Bayer Leverkusen com 28 pontos.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 7º episódio da rádio novela Contra o Crime, Escola da Corrupção. No episódio anterior, Eva, a professora estagiária, ouviu uma conversa entre duas alunas e ficou com a impressão que alguém andava a fazer chantagem com elas. Entretanto, a polícia tem interrogado professores e funcionários para tentar descobrir quem envenenou a diretora da Escola Jardim. O próximo passo é ouvir também alguns alunos. Este episódio começa com Eva e o inspetor Ulisses na escola, numa sala que está a ser usada para interrogatórios.
Pois é, tive de encarar novamente o inspetor Ulisses. Desta vez para acompanhar o Diogo, com quem a polícia queria falar. O Diogo era um aluno do primeiro ano. A diretora avisou-me logo sobre ele quando cheguei. Não deixe que a cara de inocente e os olhos grandes dele te enganem, disse. O Diogo era teimoso e muito curioso.
Olá, como estás? Eu sou o inspetor Ulisses. Como te chamas?
Diogo Luiz.
Eva, podemos começar?
Claro, inspetor, claro.
Muito bem, eu vou gravar a conversa. Entendido, Diogo?
Sim.
Por favor, começa por dizer o teu nome.
O meu nome é Diogo Luiz.
Diogo, estavas no auditório no Dia dos Pais?
Sim, estava.
Onde estavas sentado?
Na fila da frente, claro. Sento-me sempre na fila da frente. Por quê?
Então, estavas numa boa posição para ver quando a senhora Gomes desmaiou?
Sim, vi tudo. Nunca me vou esquecer.
Podes descrever o que viste em detalhe?
E aconteceu tudo tão rápido. Ela caiu de repente.
Lembras-te do que aconteceu antes dela cair?
Bebeu um pouco de água, depois começou a tossir e a engasgar-se e depois caiu.
Diogo, quero que penses bem. Ela bebeu de um copo, de uma garrafa. De onde é que ela tirou a água?
Não me lembro. Ah, espera. Acho que foi o senhor Mendes que lhe deu a garrafa. Posso ver no meu telefone, se quiser. Eu gravei tudo.
Ah, gravaste tudo?
Sim.
O teu telefone está aqui?
Não, deixei-o em casa. Mas posso trazê-lo amanhã?
Sem dúvida, Diogo. Gostaríamos de ver isso amanhã.
Está bem.
Conheces alguém que não goste da diretora? Alguém que pudesse querer fazer-lhe isto? Conheces?
Não. A não ser que esteja a falar do Nando. Ele não gosta muito dela porque ela está sempre a chumbá-lo. Até já o ouvi a chamar-lhe nomes feios.
Quem é o Nando?
É um aluno do último ano.
Ok. Muito obrigado, Diogo. Terminamos. E por favor, amanhã traz o telefone, ok?
Ok.
Ok. Obrigada, inspetor Ulisses. Vamos, Diogo.
Tá bom, vamos.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Estamos de regresso ao nosso espaço do 20 de hoje, em que perguntamos, na sua opinião, quais são os grandes desafios de Angola para este ano de 2021. Bernardo da Silva comenta que os desafios de Angola continuam os mesmos: tornar operante, atuante e proativas as instituições de garante da legalidade, responsabilizar civil, política e criminalmente toda a quadrilha dos dirigentes do partido MPLA no poder em Angola, que se apoderaram do erário público, enriquecendo-se sem justa causa. Por fim, com vista a credibilizar o processo de eleições de 2022, que se reformule o Conselho Nacional de Eleições, instituição cujo modelo de provimento de vagas com vista viola os princípios de constitucionalidade. É tudo, até amanhã.